Aluno da UFRJ encontrado morto.
Eduardo Cunha chora e renuncia à presidência da Câmara.
Indústria sugere mudar leis trabalhistas e cita jornada de 80 horas por semana.
A zoeira não tem limites. Memes sobre Pokémon GO explodem na internet.
Está começando agora mais um Plantão Ordinário. Olá, pessoas ordinárias, está começando mais um Plantão Ordinário e hoje eu estou aqui com o time, o trio Alegria. Todo mundo junto agora, todo mundo voltou, todo mundo colorido.
Parece que vamos gravar todos juntos, hein?
Que beleza! Oh,
mas será que não? Quem sabe?
Mais ou menos!
A questão é que eu não vou participar do programa de hoje, né? Mas, pô, solidariedade. E também porque faço parte da equipe também, né? Eu tô gravando somente a abertura com vocês. Mas hoje vocês é quem toca o barco. Boa sorte aí. Vai ser uma surpresa totalmente nova pra mim ouvir um podcast do SeguroCast que eu não participei. E realmente eu não sei o que, é que vai dar. Por favor, nada que não...
Os atos vão fazer a festa.
Olha só, deixa eu falar uma coisa muito séria, viu, já? Especialmente você. Faça como se... É, você fosse entregar o podcast pra minha mãe.
Eita, entendeu? Vixe, Maria. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai excluir todas as notícias e ficar só falando de Pokémon, pode relaxar.
É isso aí.
Mas pra quem não sabe, o Plantão Ordinário é um programa com o objetivo de trazer notícias do Brasil e da Bahia que nem sempre são discutidas no mundo podcastal. E é claro, de forma bem ordinária. As regras são simples, cada participante traz uma notícia a ser discutida. As notícias não podem ser muito antigas, mas como o conceito de tempo é muito subjetivo, então só valem notícias do dia de gravação até a semana anterior. Trata-se de um programa de uma média de meia hora com periodicidade semanal. Então, vou agradecer a vocês, né? Tô indo aqui. E depois a gente conversa, a gente bate papo aí, eu vou ouvir o programa mais tarde.
Vai lá. Maravilha, Danilo. Boa viagem, boa viagem.
Vamos lá, Janzinho.
Vai, agora mexe. Quero ouvir. Agora
mexe. Du-du-du-du-du! Pá! Então, meu querido Tássio, estamos aqui hoje sozinhos, alone, só eu e você, num clima romântico. Nilos nos abandonou essa semana.
Como diria no popular, eu, você, você e eu, nós quatro.
Pois é, aqui entre quatro paredes, gravando esse podcast sensual e aveludado. Mas hoje estamos aqui para gravar mais um plantão. Quase que a gente não consegue gravar, por isso que ele tá saindo atrasado. Foi complicado essa semana para todo mundo. E vamos nessa, vamos dar início aqui com a primeira notícia. Aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro é encontrado morto. Que conversa é essa, rapaz?
Cara, o que tá acontecendo é o seguinte. Esse aluno foi encontrado morto na noite do dia 2 de julho, lá no Campus Fundão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com as informações que estão rolando aí pela Delegacia de Homicídios da cidade, esse aluno que nasceu em Belém foi encontrado morto às margens da Baía de Guanabara, na Ilha de Fundão. Cursava arquitetura, enfim. A grande questão que está aqui na pauta é que tudo leva a crer que foi um crime de ódio. A grande questão é justamente essa. Pérola Gonçalves, que é amiga do Diego, que no caso foi um aluno encontrado morto, ela fala que, abre aspas, a gente se conhecia há menos de um ano, mas falávamos toda hora durante o dia, nós estávamos sempre juntos. Acho que possa ter sido um crime de ódio, homofobia e racismo. Ele era negro e tinha uma sexualidade ampla, se relacionava com homens. Segundo essa mesma amiga, ele era alto e forte, foi encontrado com marcas de luta e sem as calças. Ele sabia se defender e não acredito que tenha sido um crime de uma pessoa só. Ele lutou judô na UFRJ e treinava Kung Fu. Havia sofrido ameaças dentro e fora do alojamento, já foi zoado por ser nortista e chamavam ele de Paraíba. E aí ele foi encontrado, no dia 2 de julho, com sinais de espancamento na Ilha do Fundão. E a grande questão que sempre norteia, que sempre tá aí nas questões dos jornais, a gente não vê mudança nenhuma. Os crimes de ódio continuam acontecendo, os crimes que têm relações com gênero continuam acontecendo, e a gente continua nessa situação de falta de segurança, nessa situação de que a segurança ela funciona mal, muito mal em parte da sociedade. E em uma outra parte da sociedade, ainda se tem a concepção de que acha que se tem menos direitos do que outros, acontecem esses crimes de violência, passam-se no jornal e a gente não vê grandes resoluções.
Rapaz, é complicado você ver que essa questão de ódio é tão sem lógica que até pros apelidos, o cara é chamado de Paraíba, ele é do Pará, que é no norte, nem é no mesmo região. E tem todas essas questões. Talvez, assim, julgando inocentemente aqui o caso, provavelmente não foi um crime de ódio por tudo isso, né? Por ele ser do norte, por ele ser negro, LGBT, etc. Mas provavelmente um desses fatores pode ter causado realmente a violência. Porque até agora a gente não viu nenhuma apuração mais aprofundada, né? Pra saber o que foi que levou mesmo. Tem imagem, tem alguma coisa? Não, né?
Não. Mas assim, a gente tem que analisar uma questão que é complicada. Principalmente quando a gente fala... Vem antes desses crimes que normalmente é o bullying, entendeu? É... E uma coisa acaba puxando a outra, sabe?
Sim, verdade.
Uma coisa vai puxando
a outra.
Até
porque ele já foi ameaçado. Né? Então...
Exatamente. É, às vezes se percebe a questão da sexualidade e aí começa a puxar a discriminação para pontos que eles consideram que as pessoas que fazem esse tipo de ato consideram como inferiores, certo? Como opção de gênero, como a questão étnica, a região onde a pessoa nasceu, enfim. É, isso é um problema muito grave no nosso país. O nosso plantão, apesar da gente ter uma premissa humorística de alguma forma, a gente não vai deixar de trazer essas questões. É, atualizando inclusive uma notícia do dia que foi gravado, o jovem homossexual que foi espancado no Rio Vermelho, ele faleceu no dia de hoje.
Sim, eu vi essa notícia também. E tá se espalhando, né? Você vê notícias desse tipo no Rio de Janeiro, você vê em Salvador, que não é comum a gente ver esse tipo de notícia. Não por esses motivos. Em Salvador tem muita violência, mas você não vê nada direto, assim, por crime de ódio. A gente, pelo menos, eu nunca vi relato antes, assim, pesado. E aí você vê na Rússia um caso dentro da sala de aula que todo mundo tava rindo, sacou?
Pois é. Então, o único ponto vantajoso dessa questão, os canais hoje das redes sociais digitais estão proporcionando que esses crimes sejam denunciados, sejam abertos, esses atos sejam colocados em pauta, entendeu? E isso é extremamente importante. Então, eu acredito que seja um posicionamento de nós três, eu não preciso nem perguntar para Nilo, tanto o Plantão quanto o Segura vão continuar sendo meios que, por mais que nosso bate-papo seja descontraído, a gente traga tom de resenha, coisas da cultura da nossa região, inclusive por causa disso, vai ser um meio de denúncia desse tipo de coisa, desse tipo de ato. Desse tipo de ato não, porque não é um ato isolado. Dessas ações terríveis que acontecem no nosso país, não só no nosso país, mas no caso do nosso foco, no nosso país, e tá divulgando para que seja discutido, para que seja debatido.
Eu concordo também, eu acho que não tem cabimento mais. A gente tá em 2016, a gente tá vendo... Eu sinto que a gente tá vendo um regresso na sociedade, coisas que já eram pra estar se resolvendo, a gente tá voltando atrás, tá começando a ter umas coisas bizarras sendo noticiadas. Sei lá, 50 anos atrás já era pra ter sido resolvido.
Pois é.
Nem há 50 anos atrás seria considerado normal, sacou? E a galera tá retrocedendo nas atitudes, é estranho demais.
Pois é, com certeza.
Mas eu acho que isso daí tem a ver muito com essa questão da galera tá tudo muito polarizado, né? Tudo polarizando tudo é A contra B. E aí vai acontecendo esse tipo de coisa.
Isso aí, vamos já emendar. Falando em A contra B, vamos falar do nosso mais novo crocodilo do Planalto. Eduardo Cunha, na sua denúncia, chora e renuncia à presidência da Câmara.
E choram as osas.
Pois é, né? Agora chora!
300 a rocha. Mas a gente fala assim, brincando, bagunça e tal, mas não é nem nada assim. Parece que foi um grande feito pra democracia, mas a gente sabe que essa renúncia aí não tem nada pra ser comemorada. Há muito tempo atrás a gente já tinha ouvido falar de toda a articulação que a renúncia dele já era prevista. O propósito de acabar blindando as investigações ainda da Lava Jato, dos outros envolvidos e etc. Então é mais uma... Eu sei que isso é mais midiático do que propriamente um efeito da democracia, vamos dizer, uma honestidade nascendo aí, que não é o caso.
Pois é. Na realidade, esse teatro todo que ele fez, eu espero que seja para alertar a população de que, assim, a pressão não acabou. O movimento de pressão não pode acabar de jeito nenhum. O que Eduardo Cunha fez, mandou e desmandou naquela Câmara é algo inacreditável. Ele precisa sair, perder o mandato, ser julgado e ir pra prisão o mais rápido possível.
A galera tá comemorando nas redes sociais, etc, mas não passa de manobra ainda pra blindar as investigações que já tá meio que miando, né?
É.
A gente não tá vendo mais com tanta força, assim, notícias sobre investigações e tal. Só vê que Eduardo Cunha renunciou. A galera deu uma quietada no caso de Dilma também. Tá todo, o ânimo tá se acalmando lá dentro e é pior pra gente, né?
É, rapaz, o negócio é todo esse. Cara, esse ainda vai render mais coisa. Vamos pro próximo.
Indústria sugere mudar leis trabalhistas e cita jornada de 80 horas por semana. Que coisa boa, hein, Tassi?
Ui, pai! Ui! Não já basta a gente tá trabalhando tanto?
E o pior é que a jornada de trabalho vai aumentar. Não tá dizendo que seu salário vai aumentar proporcional, não, né?
Não, é isso. Eu achei interessante. Porque, assim, claro que são realidades completamente diferentes, mas enquanto a gente pensa em aumentar as 8 horas diárias, a gente tem a Suécia diminuindo para 6, né?
E eu, sinceramente, eu acho que a gente não é capaz de produzir por mais de 4 horas.
Pois é, cara. Você sabe, tanto quanto eu, que você trabalha com inovação, trabalha com criatividade, que, assim, a cabeça cansa.
Sim, porque, querendo ou não, vamos dizer, você trabalha 8 horas por dia, mas você sabe que você não produziu 8 horas.
Exato. Você não produz 8 horas. E a experiência da Suécia é interessante em dizer por causa disso, porque se você coloca a jornada de trabalho em 6 horas, os dados estatísticos mostraram que a produtividade aumentou demais, entendeu?
Claro, porque, vamos dizer, você só tem que trabalhar 4 horas por dia, ou seja, você vai otimizar para você fazer tudo naquelas 4 horas, você vai realmente produzir em 4 horas, você não vai chegar no trabalho pra procrastinar com 4 horas pra você fazer as coisas, sacou?
Pois é.
Você não tem tempo pra distração, você tem 4 horas que vai ser realmente produtiva. Você, sei lá, vamos, no meu caso, meu mercado, pegar um site pra montar, você sabe que você vai ter que correr, você tem 4 horas ali pra produzir, você não vai passar 2, sei lá, indo na cozinha, indo no banheiro, você vai produzir 4 horas ali, e depois disso você tá livre, você já vai trabalhar feliz, você sai de casa pensando, vou trabalhar 4 horas e vou aproveitar o resto do meu dia.
Pois é.
Mas eu já vi notícia também, ele se desculpando, dizendo que não foi bem isso que ele quis dizer, que não eram 80 horas, ele estava sugerindo talvez a possibilidade de 12 horas durante a semana e 8 no domingo, alguma coisa assim, que 80 horas foi o exemplo da França e etc. Mas no final das contas eles querem botar no nosso rabo.
Ou sequer.
É aquele negócio, já que não pegou, deixa eu mudar a conversa aqui.
Deixa eu pedir desculpa aqui. Pois é, safadeza pura.
Se deixar, eles montam, velho, porque é foda, o Brasil é foda, né, velho, pra essas coisas.
E assim, eu falei da questão da gente trabalhar com criatividade, mas me ocorreu aqui na cabeça, até por ter parentes que já trabalharam nessa área. Cara, pensa na indústria. Você operando uma máquina complexa, por exemplo.
Acho que nem a segurança do trabalho deixaria uma coisa dessa acontecer.
É contraproducente e é perigoso, velho. É perigoso um cara trabalhar direto, entendeu? No ar, 12 horas. Se 8 já é complicado, imagine 12.
Eu lembro de colegas meus que trabalhavam nessa área industrial quando fazia, não era hora extra, mas ele substituía o horário de alguém pra poder pegar fazer um feriadão depois, né? Troca horário com os colegas e tal, ele ficava acabado, pô.
Pois é.
Mas era por um bem maior que ele queria as férias dele depois, mas tipo, enquanto ele tava nessa jornada louca, ele ficava acabado. Você sabe que uma pessoa não tem condições de trabalhar assim por muito tempo.
Exatamente.
Seria interessante se não fosse uma mudança na jornada, e sim fosse permitido contratar até aquele tanto de horas. Ou seja, você pode fazer até 80 horas, mas seu salário vai ser de 80 horas, entendeu?
É.
Não vai ser uma mudança no jogo. Tipo, você pode ser contratado por mais tempo do que isso. Aí eu acharia até válido, mas mesmo assim eu não acho saudável.
Eu acho complicado, sabia? Vou lhe dizer o porquê. Eu trabalhei em um regime de dedicação exclusiva, entre aspas, em uma determinada instituição, que eles entenderam dedicação exclusiva como se eu tivesse vendido a alma pra eles. É sério, porque eu trabalhei até dia de domingo.
Dedicação exclusiva, é só pra eles, pô.
Eu vou dar uma olhada pra ver se foi o diabo que assinou, né? Porque, pelo amor de Deus. Até dia de domingo, velho. Estamos falando de educação, imagine.
É contraproducente. A gente tem que entender também que a reunião onde foi dito isso, o público que estava lá era o público que queria ouvir isso, né?
É.
Na hora de fazer a média, é como a gente já falou do caso de... Só não pode acontecer como em Salvador e a questão do táxi do Uber, né? Que a CM falou lá que não ia deixar e realmente não deixou pra fazer a média com táxi. Mas acho que isso aí não vai pra frente, não. Foi só da boca pra fora mesmo, pra ganhar apoio e realmente não faz sentido. Não... É ir na contramão do resto do mundo, né?
É, mas a reforma trabalhista que tá rolando na França, como você falou, tá botando em todo mundo, como dizem por aí, né? Até... É, Nilo até não gosta do termo, mas, enfim, eles estão retirando tudo que é direito possível. É, eu acho que ainda a gente vai falar sobre esse tema mais pra diante. Eu espero que não existam grandes novidades. Eu vou lhe perguntar só uma coisa, Jean Fernandes.
Sim.
Você sabe que na televisão o volume tem limite.
E tem?
Tem. Nas estradas existe um limite de velocidade. Pode não ser cumprido, mas existe.
Tá lá, mas, né? Tem as plaquinhas.
Tá lá. Mas eu lhe pergunto, quando a gente fala de Brasil, a zoeira tem limite?
Pra quê, mano? Pra que isso?
Pois é, meu querido. A zoeira não tem limite nessa terra de meu Deus. E os memes sobre Pokémon GO explodiram na internet.
Tu é doido. E tá mesmo, tem coisa. E pior que faz tudo faz sentido, velho. Eu tô me acabando de ir porque eu tô jogando, né? Então.
Faz inveja, sacana. Faz inveja. Mas assim, as fotos que aparecem aqui são as mais legais possíveis, né?
Pra quem tá por fora ainda, essa semana foi lançado. Na verdade, foi lançado no Japão, Austrália e Estados Unidos. É o Pokémon GO, que é o jogo mobile do Pokémon, que usa o GPS, né, e a geolocalização para você achar Pokémons realmente na vida real, entre aspas. Você em locais públicos e etc, você usa a câmera para capturar o Pokémon. É um jogo bastante interativo, assim, com mapa, você tem que caminhar. Eu nunca vi tanta gente caminhando na vida, inclusive eu. E aí, o que é que aconteceu? Saiu na internet, quando lançaram para Android e iPhone lá nessas regiões, rapidamente a galera já botou um APK do jogo para Android na internet, e o pessoal de outros países começaram a entrar no jogo, mesmo o servidor não tendo capacidade para isso, não tava pronto para esse boom do jogo ainda. E aí, começou a ter jogo no Brasil, jogo na Europa, jogo em todo canto é canto, que não é oficial ainda, né? A gente ainda tem até um certo receio sem saber se vamos continuar com a conta do jeito que tá ou vou ter que criar uma nova quando lançar o oficial. A gente tá torcendo pra que não, porque a gente já... Eu tô no level 12 já, brincando aqui.
Pois é, aqui no Brasil a gente não teve tanta diversão não, porque já no segundo dia eles bloquearam os servidores brasileiros todos. Então você faz o login, certo? Entra... Mas não aparece nenhum Pokémon, não aparece nenhuma estação. Estação são os lugares que você pode pegar poções, pegar itens para que você continue sua jornada. Ou então ginásios, né? Onde pessoas podem tomar o ginásio, dizerem líder de ginásio e enfrentar batalhas para manter a sua liderança. Então nenhum desses itens existe no mapa. Você aparece no mapa, só que o mapa tá puro, não tem nada. E atualizando um pouquinho essas notícias, a própria empresa que fez o jogo, ela abriu o jogo e disse que realmente o problema foi com os servidores, que eles estão trabalhando para que o lançamento mundial aconteça. O lançamento mundial estava previsto para acontecer no decorrer do mês de julho, porém... Com todos esses problemas, eles já tiraram a perspectiva de lançamento mundial. Ou seja, antes de pegar, nós teremos que esperar, né?
E com essa brincadeira do Pokémon GO bombar até antes da hora, as ações da Nintendo subiram 25% essa semana.
Pois é. Coisa que não acontecia há 33 anos, hein?
Só tava descendo.
Pois
tava
é.
Tava naquela.
E aí eu fico com uma pergunta pra gente poder encerrar esse plantão ordinário na velocidade da luz. Cara, por que que não fez isso antes?
Eu sempre me perguntei, o que eu tava conversando, eu tava no aniversário ontem, e a gente, na verdade, todo mundo no aniversário tava lá, mas tava todo mundo querendo andar pra pegar Pokémon, todo mundo jogando essa porra. E a galera tava se perguntando, velho, por que a Nintendo perdeu tanto tempo com esse potencial que todo mundo já tinha falado que tinha. Porque eles nunca lançaram um MMO, por exemplo, do Pokémon. Já era pra ter lançado há muito tempo. Por que perdeu esse tempo? Já era pra ter sido lançado, velho. Eles estão... Eles vacilaram. E agora eles estão vendo que tá dando retorno. E você vê que os caras nem se prepararam. Nem estavam com essa tanta expectativa. Que o servidor tá dando problema, realmente. Nos horários que tem o Japão, Austrália, Estados Unidos jogando, realmente. Aí que trava mesmo. Que a gente não consegue entrar. Aqui, por algum caso, ainda tá funcionando, mesmo não sendo o aplicativo oficial. Ele ainda tá entrando, tá... Mas no Brasil eles realmente bloquearam, que sabe como é, né? Pirataria no Brasil começou, se espalha que nem Gremlin. A internet foi a loucura. Essa notícia... Essa semana eu só vi em minha timeline notícia de Pokémon. Só sei o que tá acontecendo no Pokémon. É Bulbasauro, é a galera sendo roubada já. Já pois mataram um cara, né? A facada no... carro do Pokémon.
Pois é, exatamente.
E nos Estados Unidos já tem gangues que estão usando o Pokémon GO pra fazer assalto. A mão armada. Eles estão fazendo o seguinte, eles têm um item de lurar Pokémon nas estações. Você pega esse item, usa na estação e todo mundo que tiver perto da estação começa a achar Pokémons. Mais fácil. Aí o que acontece? Eles estão pegando, usando o item de lurar na estação e a galera chega pra jogar e eles roubam.
Pois, exatamente. A isso equipe é nos Rocket Estados Unidos. Na vida real, né?
Isso nos Estados Unidos, não é nem no
imagine
Brasil.
Imagina no Brasil. Perdeu o pré-boy.
Eu, se eu fosse ladrão, ainda ia comprar. E ainda ia com a camisa da equipe Rocket, velho. Na moral, só pra sacanear.
Pois é, rapaz.
Imagine você tomar um perder o playboy do cara com a camisa da equipe Rocket.
Pois é, e digo mais. Esse plantão, se duvidar, das próximas semanas aí, por causa da notícia de Pokémon, poderia mudar pra plantão Pokémon, né?
Eu acho válido. Por mim, acho que a gente devia gravar um seguro cast só de Pokémon GO.
Eu também acho, eu concordo. A gente tá cheio de tema pra seguro cast, só falta tempo pra gravar.
Falta tempo. A gente já tá gravando o plantão corrido essa semana foi complicada pra todo mundo.
Pois é.
Tanto é que hoje nem Nilo tá aqui, né, pra apresentar. A gente tá gravando aqui pra cumprir a periodicidade e trazer as novidades aí pra vocês, meus queridos.
Então, Jean, por hoje é só?
Por hoje é só, né? Vamos pedir pra galera entrar na máfia e comentar no site. Vamos dar só essa missão, pelo menos essa missão, pô. Faz um comentário que seja no site nosso, lá no segurecast.com.br. E entra na máfia, facebook.com/groups/mafiasa. Entra lá, pede a solicitação, a gente aprova todo mundo que pede. Entra lá, posta besteira, posta gato, posta Pokémon GO. Vai participar lá da máfia e comenta qualquer coisinha no site, só pra gente sentir que tá tendo esse retorno, que tem gente ouvindo. Vamos colaborar também.
Então, Jean Fernandes, é hora de dar tchau?
Bora dar tchau e caçar pokémons.
Vamos lá, vamos caçar.
Temos que pegar. No acho que caso... o plantão devia terminar até com a música do Pokémon no lugar do tradicional hoje. Só pra dar trabalho a Rafael, que tá editando.
Toma, Rafael. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, fui.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o meu poder tudo transformar.
Hoje é nóis. Espera aí que depois a gente grava. Vou ali pegar um PID e já volto.
Beleza!